Quero agradecer ao Centro de Operação Médica e Psicopedagógica, eu acho que é muito importante. A gente vai estar fazendo aqui uma audiência pública sobre a questão da depressão, sobre a questão do suicídio e sobre a questão também das doenças TDAH. E vai ser muito importante contar com a vossa colaboração, com a presença nesses debates que a gente vai seguir posterior a essas duas audiências que nós estamos fazendo com relação à saúde do DF e do Brasil. Queria passar a palavra para a doutora Filomena, presidente da Comissão de Registro de Auxiliares e Técnicos da Saúde Bucal e presidente nacional dos Técnicos Auxiliares de Saúde Bucal. E, em seguida, vai ser a doutora Sônia Margarete, gerente do Centro de Saúde 15 do DF.
Bom dia. Eu cumprimento o senador. Quero cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela esse trabalho, porque é isso que tem que estar corpo a corpo com a população, não ir para a televisão e ficar falando, mas você tem que estar esse corpo a corpo com a população. E quero também aqui parabenizar o doutor Tiago, que para mim é um, nossa, da minha área também, da área de odontologia. E, senador, eu quero passar para o senhor o seguinte. Eu, como presidente nacional, eu tenho 182 mil profissionais no Brasil todo. No Distrito Federal, que nós ainda não temos ainda a implantação do Brasil Sorridente, e que por que, que não dá certo? Por que, que a minha categoria já foi aprovado o projeto de lei em 2008 e esse profissional ele tem o direito de estar trabalhando na sua profissão? Porque nos hospitais, nos postos de saúde, eles estão quem está trabalhando no lugar desse profissional é o auxiliar, é o técnico de enfermagem. Eu sou técnica de enfermagem, mas não tirei o COREN. Mas eu jamais eu posso trabalhar sem o meu registro. E nos hospitais, a maioria trabalha sem o registro do CRO. Isso é uma coisa que nós estamos trabalhando e vamos pôr agora o Distrito Federal, organizando o Distrito Federal para ser modelo nacional. O Distrito Federal ele tem que ser modelo não só na minha categoria de técnico, que eu estou lutando, que eu venho, eu vou em cada estado saber quantas credenciamento tem para a saúde de família que meu pessoal tem que trabalhar nos municípios com a modalidade 2. Como eu acabei de vir de Macapá, tem 254 credenciamento no Ministério da Saúde para esse profissional trabalhar na modalidade 2, e a verba está lá, mas não tem ninguém que tenha essa capacidade, que prefeitos que entraram agora, marinheiro a primeira viagem. E aqui eu quero deixar registrado que essa categoria, a saúde começa pela boca, ela ajuda a categoria, ela ajuda a parte educativa e preventiva. Então, eu venho aqui para pedir um apoio total, já falei com o doutor Tiago, e no Distrito Federal, o nosso problema maior é na rede educacional, onde tem o meu pessoal trabalhando, que é o PIS, Programa Integrado de Saúde Escolar, que é um programa que tinha da CARI Zero. Meu filho tem 29 anos e ele não tem CARI, porque ele teve um atendimento no programa de CARI Zero. E agora, a Fundação Educacional, ela não tem, ela tem esse programa, mas ele não está sendo respeitado pelo que foi criado como Distrito Federal piloto para expandir no Distrito Federal, no Brasil e no mundo. É um programa que está aí, eu já falei com o doutor Tiago, eu venho lutando há muito tempo para isso. E as crianças, elas não são atendidas mais na escola, no tratamento odontológico. O posto de saúde ele não atende a demanda. Todos aqui que são presentes dos postos de saúde sabem que não atende a demanda, só daqui 2 anos é que vai atender um tratamento odontológico. Eu tive agora em 10 postos de saúde fazendo inscrição para pessoas e fala assim, daqui 2 anos você vem. Como [S2] Obrigado. [S1] Que uma criança vai, com um poema bonito que ela fez agora, uma criança vai esperar 2 anos para poder cuidar dos seus dentes? Muito eu obrigado. Quero deixar aqui meu parabenizar o senhor e continuo aqui, doutor Tiago, estou à disposição, eu quero ajudar, estou aqui realmente para ajudar e fazer o melhor possível dentro da minha categoria na saúde pública desse país.
Muito obrigado, doutora Filomena Barros, pelas palavras. Queria passar a palavra para a senhora doutora Sônia Margarete, enfermeira, dentista e nutricionista, triplamente formada. E em seguida vai ser a doutora Francimere Alves Bastos, assistente social e servidora da Secretaria de Saúde. Então, doutora Sônia Margarete, com a palavra.
Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui nessa audiência pública, coordenada pelo nosso amigo Hélio. É muito interessante como a saúde ela tem um espaço que é próprio e que tem que ser utilizado em todos os espaços, inclusive no espaço dessa casa do Senado Federal. Eu sou uma batalhadora, uma militante da atenção primária. Eu digo que meu partido é a saúde, né? E o meu governo é o Sistema Único de Saúde. Estou na secretaria há 29 anos, sempre dentro da área da atenção primária. E acredito que a atenção primária, ela é o norte, o iniciador de todo o processo de saúde. Porque a gente tem que trabalhar dentro da atenção, como o doutor Tiago colocou, né? Antes da gente fazer uma assistência, a gente tem que promover a saúde. E é isso que nós fazemos com excelência, a equipe do Centro de Saúde da Vila Planalto. Eu estou aqui como representante da Vila Planalto. Eu estou na gestão do Centro de Saúde há 5 anos como gerente e há 4 anos como chefe de enfermagem. Hoje nós temos a chefe de enfermagem Edi, que faz parte dessa mesa. Ela e o Hélio, que é o companheiro dela, também sabe do trabalho árduo e de excelência que o Centro de Saúde da Vila Planalto faz. Eu digo que a Vila Planalto é a comunidade que eu escolhi para chamar de minha. E vejo todo esse trabalho que o doutor Tiago, né, com tanta destreza e tanta habilidade e competência, vem fazendo, né, junto a todos os seus parceiros na Secretaria de Saúde em relação ao novo modelo de gestão. E eu venho aqui colocar em público que é muito importante, em qualquer projeto de inovação, a gente valorizar o que já existe. E o Centro de Saúde da Vila Planalto é excelência em vários programas. Essa casa e os ministros da saúde que passaram pelo tempo que eu estou lá na Vila Planalto, foram visitar a nossa unidade no sentido de certificar vários programas, como o Programa Saúde da Escola, como o Programa do Adolescente, como a Estratégia Amamenta Alimenta Brasil. Então, dentro dessa proposta de reestruturação, onde a Estratégia Saúde da Família é um foco principal, eu acredito que a Estratégia Saúde da Família ela tem que ser colocada em prática pela importância de chegar à casa de cada usuário à saúde. Mas nós temos que valorizar o trabalho que vem sendo feito nos centros de saúde e incorporar as ações já realizadas, programas, a vinculação, os trabalhos intersetoriais que existem nessa nova proposta. Então, eu peço, né, que todos os gestores que estão à frente desse processo, quando forem planejar suas estratégias de saúde da família, estratégias de atenção básica, qual o nome quiser dar, que primeiro contemple o trabalho que está sendo feito em cada local, para que nós sigamos numa frente de adição, de incorporar coisas que estão dando certo. Porque, como tão bem falou vários representantes dessa mesa, a Secretaria de Saúde tem trabalhos bons, tem trabalhos de excelência, porque a Secretaria de Saúde é feita pelos servidores. E os servidores sempre tiveram com o coração dentro dessa secretaria. Nós estamos mal? Estamos, mas não são só os servidores, os trabalhos que a gente realiza que é culpado disso. É o próprio crescimento do Distrito Federal, que nós não tivemos uma adição a todo o nosso complexo que fosse proporcional ao crescimento da população. Agradeço, Hélio, por você ter feito esse momento, né, para a gente também poder colocar as coisas. Agradeço aqui o doutor Renato, né, porque o doutor Renato é uma pessoa que sempre pensou no servidor. O tempo que ele passou na coordenação da Regional Norte, que é a nossa coordenação lá do Centro de Saúde, ele sempre ouviu o servidor. E isso é uma coisa que todos os gestores têm que incorporar às suas práticas. Obrigada.
Obrigado. Por isso é que a Sônia é formada em 3 cursos, né? Vamos lá, pessoal. Doutora Francimere Alves Bastos, assistente social, servidora da SES, muito tempo na Policlínica de Taguatinga, uma vasta experiência. Vamos lá, doutora Francimere. Em seguida vai ser o doutor Daniel de Souza Matos, usuário, morador da Fercal, e que é um doutor formado no exterior. Ele vai falar depois da doutora Francimere Alves Bastos. Vamos lá.
Bom dia a todos e a todas, né? Eu gostaria de colocar uma coisa, que toda essa discussão que está sendo feita aqui sobre esses desmontes que estão acontecendo dentro da saúde pública, existe um pano de fundo que é justamente dar espaço para que ações de cunho privativo entrem, tá, e confrontem o Sistema Único de Saúde. Então, assim, não é à toa se está tendo falta de recursos humanos e insumos. Existe, sim, interesses contrários. A própria mídia só coloca o que não é bom na saúde pública. Eles não mostram as experiências boas. Por quê? Porque a própria mídia representa grupos de interesses contrários que venham depois a vir as OSs, as parcerias público-privadas. Eu gostaria de perguntar ao doutor Tiago, porque no discurso dele ele falou muito bem sobre a questão do SUS, mas a gente está vendo também o próprio governador Hollenberg dando sinais de visitar no Goiás e onde tenha essas parcerias público-privadas, OS. Então, assim, o discurso do SUS e o governador. O que ele está fazendo? O que ele está sondando? O que ele está buscando? Que a gente está ouvindo já histórias de que vai começar pela Ceilândia. Tá? Então, assim, isso vai contra os princípios do SUS. E existe uma movimentação muito grande, inclusive agora na próxima 15ª Conferência Nacional de Saúde, de pessoas que estão justamente defendendo que se privatize serviços dentro do Sistema Único de Saúde. Tá? Então, essa discussão toda do desmonte, da falta de recursos, tem um intuito. Entendeu? Então, é para que a gente possa ficar atento. Outra questão que eu gostaria de colocar aqui é que já seria para nível do senador Hélio José, que já existe também uma discussão de taxação, tá, de empresas que vendem produtos nocivos à população, como a indústria do álcool e do tabaco, tá? Então, que a gente possa realmente fazer essa discussão e fazer que seja ressarcido ao SUS, entendeu? Vindo da parte dessas empresas, a questão de que se faça e que se responsabilize pelos custos do tratamento das doenças associadas a esses produtos nocivos. Então, a gente tem que ficar atento. E eu faço parte do Programa Controle do Tabagismo, recebemos a visita da Organização Mundial da Saúde, então muita coisa boa está sendo feita. Só que a mídia só mostra o que não presta, porque tem um intuito de interesses privativos. Tá? Então, que a gente possa ir para a Conferência de Saúde defender o SUS público e gratuito. Entendeu? E, por último, gostaria de parabenizar ao senador Hélio José, tá, por essa iniciativa. Realmente esse espaço é um espaço fértil para que a gente busque alternativas para que se fortaleça o Sistema Único de Saúde. Então, muito obrigada a todos.
Muito obrigada, doutora Francimere. Gostaria que ela pudesse colaborar para a gente apresentar um PLS, um projeto de lei no Senado Federal, para que as empresas que façam com que aumente os usuários do sistema do SUS por causa do tipo de produtos viciantes e degradantes que vendem, que a gente possa fazer essa taxação. Então, você está convidada a nos ajudar a constituir um PLS para a gente apresentar aqui no Senado Federal. Obrigado. Eu gostaria de passar a palavra ao doutor Daniel de Souza Matos. Igual falei, é um doutor formado no exterior, que, como muitos, vai ter que fazer o Revalida, acabou de chegar aqui no Brasil, e depois, em seguida, vai ser o senhor Alcione, que é farmacêutico do Hospital Regional de Ceilândia. Então, agora, doutor Daniel de Souza Matos, usuário da Fercal e um doutor formado no exterior, parece que é na Universidade do Paraguai, né?
Sim.
Com a palavra, doutor Daniel Souza Matos.
Um bom dia a todos. Quero saudar a mesa e a todos aqui presentes. Eu fui servidor da Secretaria de Saúde, como técnico enfermagem. Tive o prazer de trabalhar com o Jorge, com o André, que está ali atrás, né? E eu queria, inicialmente, provocar aqui a reunião com algumas perguntas que acho que seria muito interessante nós pensarmos sobre essas perguntas para começar, a partir daí, também pensar numa solução para essa crise na saúde que vem arrastando por vários anos. A primeira é que nós temos que pensar por que os hospitais privados dão certo, né? Por que o Santa Lúcia dá certo? Por que o Sírio-Libanês dá certo? Por que o Albert Einstein dá certo? Por que também a Rede Sara dá certo? Será que os nossos gestores não têm capacidade para gerir? E eles lá têm essa capacidade? Ou será que o sistema impede que um bom gestor possa gerir o sistema de saúde público, isso há vários anos, né? Outros sistemas de saúde também que dá certo de outros países, porque lá no Canadá, como o doutor colocou, porque lá dá certo? Porque a Inglaterra dá certo? Então, o que a gente tem? Nós somos inferiores intelectualmente a essas pessoas? A outra coisa seria a profissionalização da gestão, como deixou o doutor aqui, o doutor Renato falou, seria isso a diferença, né? Muitas vezes uma pessoa que está como diretor, como secretário, não tem a mínima capacidade de gestão, nunca estudou administração e está ali como uma mera indicação política. E eu acredito que nesses locais que eu citei, os hospitais, esses países, a indicação política tem pelo menos uma pessoa que sabe administrar. E não somente uma mera indicação política. O respeito ao bem público, eu acho que é algo que é a amálgama que está entre esses lugares que dá certo. Eu faço uma pergunta aqui. Por que que muitos técnicos de enfermagem, muitos auxiliares, muitos enfermeiros, muitos profissionais da secretaria, quando trabalham no hospital da rede pública, desperdiçam luvas, desperdiçam seringas, desperdiçam álcool, algodão. E lá, quando ele vai trabalhar no Hospital Santa Lúcia, nada disso é desperdiçado. É outra coisa que eu queria deixar aberto. Outra coisa que eu queria deixar aqui uma pergunta é para o bom, na verdade são três perguntas, né? Para os gestores que estão aqui. Enquanto os senhores foram gestores, quanto de dinheiro público se perdeu com desperdício de materiais nos hospitais que os senhores trabalharam? Será que existe essa conta? Será que alguém já pensou em ver quanto de dinheiro nós perdemos com desperdício? E a segunda pergunta, que é para o doutor Tiago, que é da área da odontologia. Por exemplo, na Fercal, onde eu moro, nós temos postos de saúde que os consultórios odontológicos estão criando moscas. Estão servindo de criatório para insetos, porque não funciona. Temos dentistas também, profissionais da área que moram no local, que teria disponibilidade para trabalhar. E porque a sociedade precisa do serviço, temos o consultório, insumos e tudo mais, mas não se contrata, não se trabalha nessa área.
Obrigado.
Ah, e só para uma citação do ministro da Saúde, Simon Burns, do Reino Unido, Ele deixou bem, ele falou quando a Inglaterra estava em crise em 2011. Ele falou: mesmo com a crise, nós comprometemos a não cortar o orçamento destinado à saúde. Conseguimos dinheiro cortando custos. No ano passado, economizando 4,3 bilhões de libras somente. Desculpa, minha letra está. Somente cortando os gastos.
Desnecessário,
seria isso. Me faltou uma palavra aqui. Me faltou uma palavra aqui no meio.
Tá bom.
Então, seria mais ou menos isso.